Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E no episódio de hoje, a gente reuniu uma turma boa, uma turma bem legal para a gente falar sobre logística, sobre o cotidiano da logística, né? A gente tem diferentes experiências aqui e todas elas com certeza podem agregar aí na sua própria experiência. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade para trazer para a gente também a sua experiência, deixar seu comentário, mandar suas dúvidas, o chat é livre, aberto aí para você interagir conosco e sempre quando tem interação o episódio fica ainda melhor, né? Então vamos começar a apresentar o pessoal aqui na mesa, tá compondo a bancada comigo, bancada cheia hoje, eu acho que... né? Primeira vez que a gente tá com bancada lotada aqui no estúdio, né? Fabrício já apareceu aqui tanto quanto eu, quanto o Júlio, né? Somados, se pá, né? Fabrício Santos, seja muito bem-vindo, diretor de parcerias, novos negócios, dá um bloco, seja muito bem-vindo. Valeu, Fabrício, novamente por topar o nosso convite.
Olá, pessoal, tudo bem? Arthur, para mim é um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho do que a gente viveu nesses últimos anos aí de logística, de tecnologia, para agregar também para as pessoas, para a gente ver o tanto que a tecnologia hoje influencia na logística e o tanto que a logística também influencia na tecnologia.
Com certeza.
Muitas vezes a tecnologia, a logística fez a tecnologia evoluir para poder conseguir atender ela. Então é um prazer estar aqui, como sempre, e vamos trocar ideia, que vai ter muita ideia boa para trocar aí com esse pessoal que está aí hoje.
Com certeza. Recebendo ele aqui também pela primeira vez, Lorivan Lino, que é PO lá na Unblocks também. Seja muito bem-vindo, Lorivan. Obrigado por topar o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Arthur. Bom dia, né? Os colegas de bancada, o Anderson, Fabrício, né? E obrigado pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho da vivência que tivemos aí nesse tempo aí de mais de 20 anos, né, de experiência. Com certeza a gente vai ter bastante história para contar e algumas experiências, né, para repassar para aquelas pessoas que estão aí pleiteando, né, a assumir uma posição de logística, tanto mais na área ali estratégica, como também na área ali de gestão, né, operacional, né?
Com certeza, com certeza. São muitas possibilidades,
sim,
né?
Com certeza.
Bom, e ele, o Anderson Prado, não é a primeira vez, né, Anderson? Seja muito bem-vindo novamente. Hoje você é CEO na Inco Tecnologia, tá prestando consultoria, é isso? Né? Novamente, seja muito bem-vindo. E tem muita história também para compartilhar, tanto na parte de tecnologia, atuando diretamente no distribuidor, né, empresas vinculadas com esse cenário, né? Então, novamente, bem-vindo aqui ao Máxima Cash.
Obrigado. Acho que não é a primeira vez, é diferente, né? Nós comentamos aqui, né? Agora
sim,
a gente tem um estúdio maravilhoso para poder falar, conversar com vídeo, né? Então, acho bacana. Espero trazer bastante conhecimento da área, principalmente da área relacionada à tecnologia. E a Inco está aqui para apoiar vocês aí, se precisarem.
Ótimo, ótimo. Você que está aí assistindo a gente está começando, então fique à vontade para pegar o link, compartilhar com mais pessoas, manda no WhatsApp, manda no grupo pessoal, né, para que mais pessoas possam chegar, né, e compartilhar aqui do tempo conosco. E inclusive a gente já tem pessoas aqui no nosso chat. Vou aproveitar e ler as mensagens iniciais, né, para a gente já abrir. O Adolfino dando bom dia, a Lázara, a Letícia, sejam muito bem-vindos aqui ao episódio de hoje, né? Fiquem à vontade para trazer aí o cenário de vocês e compartilhar conosco também. Bom, falar sobre logística aqui, a gente já falou várias vezes, né? A gente já falou muitas vezes, mas sempre tem assunto. Isso que eu acho que estimula a gente a continuar não só falando sobre o assunto, mas trabalhando nele, né? Trabalhando na área, trabalhando nesse cenário. Né, Fabrício, você trouxe ali na tua fala, né, que a tecnologia impulsionou a logística, mas também a logística impulsionou a própria tecnologia, né? Novos problemas vão surgindo, novos desafios vão surgindo e forçando essa evolução. Como é que vocês veem um pouco disso?
E o porquê disso, né, Arthur? Só pra gente entender, né? Cada vez o consumidor impulsiona mais a logística a ser mais assertiva. Então, o que acontece? Antigamente, a gente comprava na loja física. Ia lá na loja física, comprava, E quando era um produto muito grande, o que, que a gente fazia? A loja física pegava, punha no caminhão e entregava pra gente.
Uhum.
Então aquilo ali acontecia ali no, em prazo de 24 horas, às vezes até no mesmo dia. Você comprava cedo, tá no interior, morava no interior. Você comprava cedo, de tarde ia lá o caminhãozinho uhum. entregar a sua mercadoria. Você ia comprar um guarda-roupa lá na loja, você ia uhum. de tarde, você ia lá entregar e o montador já ia junto.
Sim.
Pra fazer a montagem.
Montagem.
E aí o que, que aconteceu? Essa é a expectativa das pessoas que compram hoje pela internet também e compram nesses grandes magazines e tudo. Então, a logística teve que se adaptar à expectativa. E aí veio os milênios. Os milênios, o tempo de espera deles é muito menor. Tanto que teve que fazer... a tecnologia teve que evoluir e a logística teve que evoluir. Teve. A gente vê esses grandes players abrindo vários centros de distribuições em vários lugares para fazer entrega em 24 horas, para fazer entrega em 12 horas. Tem um grande player em Brasília que ele, se você comprar até 10 horas da manhã pelo e-commerce dele, até 2 horas da tarde ele te garante a entrega da mercadoria. Então, assim, a logística evoluiu, a tecnologia teve que evoluir para conseguir também amparar isso tudo, né? Como que sem tecnologia ele faria isso? Imagina, caiu um pedido lá e você vai ter 40 minutos para processar o pedido e depois mais 1h30 para entregar o pedido. Então, se você não tem tecnologia para fazer isso, aí pode ser diversas tecnologias, não precisa uhum. ser só WMS, não precisa ser só TMS,
claro.
Roteirização, você tem diversas, você começa a acoplar, começa a encaixar as caixinhas lá de tecnologia para conseguir acoplar. Então, assim, a tecnologia evoluiu e a logística fez a tecnologia também evoluir. Antigamente, o roteirizador era o quê? Era aquele cara que tinha uma bancada maior do que essa nossa aqui. Ele pegava todas as notas lá na mão e olhava esse desse monte, e ia lá e fazia isso. Depois, quando veio o advento dos roteirizadores, que eu já contei aqui nos episódios anteriores, depois vocês podem olhar no episódio anterior aí, sobre como que nasceu os roteirizadores, como que a Amazon foi a grande precursora para isso. E aí, a Amazon, logística, fazendo a tecnologia evoluir. Então, assim, para poder fazer essa roteirização mais automatizada. Então, você começou a tecnologia ir cada vez mais ajudando a fazer isso. Antigamente, se você pegasse e fosse fazer isso, você gastava aí... antigamente não, né? Vamos ser bem sinceros. Uhum. Muitas empresas hoje ainda fazem isso, né?
Sim.
A gente vê que muitas empresas hoje ainda fazem isso. Tem o roteirizador, que é aquele senhorzinho que começou lá no início da empresa, que é ele que sabe todas as rotas, ele que sabe onde estão todos os clientes, ele que sabe, está tudo na cabeça dele.
Sim.
E aí ele faz lá na mesona dele lá assim, é comum você chegar e ainda ver mesa de 4 metros de comprimento, o cara separando nos caixotinhos os pedidos pelas rotas.
Uhum.
Então, assim, essas têm que evoluir logo, porque essas aí vão acabar. Essas empresas que não evoluírem... É um outro ponto que a gente pode abordar aqui, é quem não se municiar de tecnologia, ela vai acabar. Então, a empresa está fardada a ser engolida pelo mercado. Então, a tecnologia também está sendo um ponto de...
ruptura, de ponto, corte, né?
Um ponto de corte. Quem não tiver, acredito que, vou ser bem sincero, a previsão aqui, hein? Nos próximos 5 anos, o cara que está fazendo logística como ele fazia há 5 anos atrás, que é uma grande parte ainda faz, o mercado vai engolir. Então, é melhor ele começar a olhar para a tecnologia, começar a procurar uns parceiros de consultoria e de tecnologia, igual o Anderson, com essa empresa que eu achei fantástico, o que eles atuam. A Unblocks com outras tecnologias, a Máxima... todas as empresas de tecnologia para começar a ver. Ah, é só um. Ah, eu quero ter um cara único de tecnologia. Vai ser muito difícil você ter um fornecedor de tecnologia hoje. Porque um é melhor em uma parte, outro é melhor em outra parte, outro é melhor em outra parte.
Uhum.
Então, assim, você tem que estar preparado para isso também. E aí entra um outro assunto que depois a gente pode pôr na mesa também. O pessoal de tecnologia ajudando a logística. Eu já vi... E pela minha experiência, que não funciona eu não ter o TI da logística.
Vocês veem muito isso? Não, vocês dois que... Então. Uma distância entre um pouco dessas duas áreas?
É. A área de TI, na verdade, ela está... Hoje em dia, né, quando a gente pensa no negócio, ela está dentro do negócio. Né? Não tem como isso. Mais você não considerar a área de TI em qualquer área da empresa. Né? A nível estratégico mesmo. Falando no Enem, é o cara que vai lá e configura, formata, ou a pessoa que vai lá e faz a parte de infra. Hoje em dia, algumas empresas já estão trabalhando já com vários parceiros, né? Então, estruturas que você acaba tendo, eu tenho uma empresa igual a Enco que presta um serviço de suporte especializado num determinado assunto, eu tenho uma outra empresa que presta serviço de infraestrutura para mim porque ele encaixa melhor com o meu negócio, e eu tenho uma outra empresa que presta serviço que seja de banco de dados. Às vezes você tem parceiros diferentes para te entregar um resultado diferente, mas elas têm que estar bem integradas com o teu negócio, né? Então, você comentou um negócio importante, quando eu vejo TI, assim, às vezes começa lá atrás, qual coletor que eu vou usar? Eu lembro de uma conversa bacana, que eu acho legal dividir. Eu liguei pro Fabrício uma vez e a gente estava conversando, falei, cara, qual impressora eu escolho? Parece ser uma dúvida relativamente boba, né? Mas quando você olha para o negócio, você fala assim, putz, eu tenho determinadas impressoras que eu preciso imprimir várias etiquetas, quantas etiquetas eu imprimo, mas como eu saber quantas etiquetas eu vou imprimir dentro do negócio que eu acabei de... Estou construindo ele agora, a parte de tecnologia dele. Estou indo agora, entrando no mundo de logística, estou implementando um WMS, quantas etiquetas eu preciso imprimir? Então, eu acho que esses profissionais te ajudam nisso, não só na escolha do melhor produto por questão só de marca, né? Mas eu acho que é importante notar que a gente tem produtos que a gente tem que se preocupar ali também na qualidade do produto, tem que ter a redundância. Qualquer um vai estragar, dá problema, né? Mas eu lembro da gente ter conversado muito sobre isso, né? Ah, vamos escolher qual que é a melhor impressora para o teu negócio. E essa é uma decisão que é importante para a gente. Ah, Fabrício, qual que é a melhor infraestrutura que eu vou usar para poder comportar, por exemplo, o meu coletor de radiofrequência? A gente teve uma experiência compartilhada num cliente que mexe com frios e congelados. Qual que é o melhor... como que eu vou colocar uma radiofrequência lá dentro da câmara fria?
Como que eu vou pôr uma antena dentro da câmara que está a menos 24 graus? Ela vai congelar, gente.
É isso aí. Então, isso são decisões que aí quando você comenta da TI... Está relacionado com isso, sabe? Sim. Qual que é a melhor decisão em cima do meu negócio, do melhor produto para o meu negócio? Porque também eu não preciso colocar, se o meu negócio não tem uma câmera fria, eu não preciso colocar esse tipo de antena lá dentro, esse tipo de coletor lá dentro. Então, eu vejo assim, muito a área de tecnologia te apoiando nesse sentido inicialmente, primeiro na tomada de decisão inicial, não só no software que você vai usar, mas eu acho que principalmente na quais são os agregados que tem ali, as impressoras, os coletores, qual a tecnologia que a gente vai usar para poder te ajudar a essa tomada de decisão inicial. Eu falo pela experiência que a gente passou muito grande, né? Tipo, qual parceiro você vai escolher? Qual a tecnologia que o parceiro tem? E aí pensando em WMS, em TMS, qual a tecnologia que vai entrar aqui dentro da minha empresa? A minha infraestrutura comporta isso? Será que eu não deveria pegar um parceiro que trabalha mais com nuvem? Ou não, se a infraestrutura vai aqui para dentro, eu vou usar a minha VM para poder colocar aqui dentro? Ou, putz, eu tenho empresas que estão no Brasil inteiro. E agora, qual tecnologia eu vou usar? Isso está em VPN, não está? Assim, para mim está muito relacionado a isso, sabe? Tecnologia, a equipe de TI, ela tem que estar desde o começo no processo para ajudar principalmente quem toma o poder decisório, a pessoa, vamos dizer assim, que assina o cheque. Exatamente. Mas ele tem que estar lá dentro para te apoiar, para te ajudar a fazer todo esse processo de consultoria para o produto ir, sabe?
Sim.
Na melhor escolha.
É preciso ter uma sinergia aí, né, Anderson? Assim, eu como profissional da área de logística, né, eu estou pleiteando um projeto onde eu vou oferecer um serviço, né? E para que eu tenha isso e preste esse serviço de uma forma eficiente, eu vou precisar de tecnologia. É onde, né, eu tenho que ter a sinergia com a minha área de logística, chamar aquele cara para o meu lado, eu quero fazer esse serviço. Qual equipamento que eu devo utilizar, né? Qual que é o melhor equipamento que eu vou colocar na minha operação para conseguir ter uma performance no serviço que eu estou pleiteando a prestar, né? Então, acho que assim, tem que existir realmente uma sinergia muito positiva entre as áreas aí. Integrar as áreas, trabalhar integradas, né? Porque o objetivo final é satisfazer o cliente, né?
Exato. Sim. Tem marcas boas, né? Mas tem marca cara também, sim, né? Às vezes não é a marca para o meu negócio, né?
Justamente.
Às vezes é engraçado que tem cliente que chega e fala assim, ah, Fabrício, eu quero montar o que tem de melhor no mercado aqui e tal, tal. Mas você não precisa, às vezes, do que tem de melhor. O seu depósito, meu depósito é todo blocado, só bloco até dois. Eu quero pôr aquelas antenas raio radiante, não sei o que e tal, e tal, e tal, porque ele fica vendo esse tipo de tecnologia. Peraí, vamos lá, vamos devagar. Você tá no papel, tá fazendo igual você fazia, logística na Segunda Guerra Mundial. Vamos dar um passinho de cada vez. Põe a anteninha mais tranquila primeiro.
Experimenta o negócio.
É,
né?
Põe
às vezes não é você colocar. Às vezes não é colocar. Eu lembro de uma vez a gente também conversando, às vezes não é colocar aquele coletor. A gente tinha começado falando especificamente desse cliente, falou: por que você não experimenta um coletor Android? Do tipo Android, você coloca ele naquela pistola que encaixa isso. Só para sua anticâmera, só para você ver se vai funcionar e se você adapta.
Exatamente.
Então, isso faz todo sentido. Eu lembro de eu pesquisando sobre os coletores, né? E a diferença de preço às vezes era muito absurdo.
Muito.
E não quer dizer que, aquele coletor mais caro não me atenderia. Quer dizer que, às vezes, para o meu negócio não tinha necessidade naquele momento.
Exato.
Era coisa de dobro de preço. Mas para o meu negócio, para o meu capital que eu tinha ali para poder investir, o momento atual da empresa, esse era o melhor para o meu negócio. Lá na frente você evolui, você passa e tal. Né? Então,
começa a ter retorno, né? Você consegue investir melhores equipamentos, né? Implanta, roda. Na hora que você começa a ter retorno, né? Pra sua operação.
Isso a gente falando só de equipamento, né? Não estamos nem falando das outras coisas que estão relacionadas à logística, né? Falando assim, a primeira escolha sua é qual equipamento você vai usar, qual infra que eu vou usar, qual foi o processo.
É porque essa é uma parte fundamental.
Uhum.
Porque se você não tiver a infraestrutura, por que a TI tem que estar dentro da logística? Porque, se não, por exemplo, imagina como que eu vou rodar os coletores ou até mesmo celular. Hoje tem tecnologia que você pode fazer com celular. Tem operações logísticas que pode rodar muito, roda com celular. Que a gente sabe que é muito mais barato do que um coletor. Fabrício, você gosta mais de celular e coletor? Não, eu gosto da operação do cliente funcionando com os equipamentos que tem que ser. Certo? Se durante o projeto ver que é coletor, é coletor. Se ver que dá para algumas coisas com celular, é com celular. O interessante é o que você passa a ter quando você começa a informatizar a sua logística? É ter os dados em tempo real. Então, não adianta também eu colocar... Vou colocar aqui um sistema de WMS, vou colocar um sistema de logística aqui, mas vou funcionar ele todo no papel. Vai funcionar? Vai. Vai melhorar alguma coisa? Vai. Mas o que ganho que você vai ter na hora de ter, por exemplo, quais os pedidos foram separados? Quanto que tá? Estou precisando saber um pedido. Como é que está esse pedido? Então, você não vai saber, você não vai ter muitas informações. Você vai ter um processo de WMS rodando, onde vai estar tudo endereçado, onde vai estar rodando abastecimento corretivo, abastecimento preventivo, conferência de entrada e tal. Você vai ter isso tudo. Mas você vai ter isso tudo de uma forma manual, você já tira um proveito disso. Mas hoje, o advento da tecnologia ter barateado, quando eu comecei a falar de coletor aqui no Brasil, gente... Um coletor custava $10,000. $10,000. E só tinha duas marcas no mundo inteiro. Hoje já popularizou isso tudo. Então, estamos falando aí. Eu vi um parceiro nosso comercializando aí coletor a $2,500. Olha a diferença. Estamos falando de 20 anos.
Sim.
Tá certo que tem uma diferença de 20 anos aí, né?
E tem coletores mais em conta, dependendo do negócio.
E isso, então, assim.
Que atende, né? A operação.
Que atende.
Atende, exatamente. E você pode acoplar, tem vários gatilhos que hoje você pode acoplar no celular que ele vai fazer. Dá performance num coletor? Lógico que não. Tem a garantia de um coletor? Lógico que não. Certo? Mas às vezes para aquela
melhor
operação...
Melhor do que você já está hoje.
É melhor do que você está cega. É muito melhor do que você está cega, porque estar cega é muito pior.
Não
saber, não saber nem o que está acontecendo.
Da operação e do processo, né, Fabrício? Né?
Exatamente.
Se eu tenho um processo de entrada, um processo de saída e um processo de separação, talvez na minha separação eu atende bem um smartphone, né?
Exato.
Um usuário final. Mas já na conferência de saída, onde eu tenho que fazer muita leitura ali, utilizar muito tempo ali, então, até mesmo por questão de bateria, né, um coletor já te traz uma melhor agilidade, uma melhor performance, né?
Exatamente.
Aproveitar e puxar um... Galera do chat aqui para tá interagindo conosco, né? Trazer o pessoal para conversa é sempre muito bom, né? Dar um bom dia aí pro Bruno. O Bruno falou mesa de piso hoje. Isso aí, Bruno. A Lorena dando bom dia, a Ana Caroline também, o Isaac, bom dia. Fabrício dando aula, como sempre. Mais um fã seu aí, Fabrício.
Tamo junto, Isaac.
TV galera dando bom dia a todos. E aqui tem uma pergunta do Adolfino. E dá pra gente puxar
alguns pontos que eu acho que englobam um pouco do cotidiano e da vivência até do preparatório, desculpa, para implementação de tecnologia aí no distribuidor ou nas empresas como um todo, né? Qual a melhor maneira de convencer um diretor de empresa a usar WMS, uma vez que ele e o próprio gerente do armazém são leigos no assunto? O meu estoque de argumentos já se esgotou. Sabe-se que a maioria esmagadora não usa o WMS porque acha caro. Você tinha comentado, né, Fabrício? Uhum. Mesmo a gente falando do barateamento da tecnologia. Por mais que se mostre planilhas de redução de custo, eles acham que WMS é caro.
Você sabe o que, que acontece com o paradigma do WMS? Não é merchan agora, tá? Mas tá. Eu preciso contar como que acontece. O paradigma do WMS é o seguinte. Quantas e quantas pessoas, a gente escuta a história, o fulano foi virar WMS e ficou tantos dias parado. Uhum. Ciclano foi virar WMS e ficou tantos dias parado. Ciclano foi virar WMS, quebrou, porque não aguentou o processo. Por quê? Porque o WMS, quando a gente fala... Toda vez que a gente fala de WMS, as pessoas só pensam no sistema, no programa de WMS. O programa é a menor parte. WMS são conjuntos de processos logísticos que fazem o depósito ser mais eficiente.
Certo.
E aí o sistema de WMS só vem para apoiar os processos. Sim. E aí o grande erro que a gente fez, isso eu fiz várias vezes em outras empresas, quando eu estava em outras empresas, é você chegar e falar assim, ó, vamos virar o WMS. Fica lá, ensaia todo mundo e não sei o que e tal, tal. E vira tudo de uma vez. Uhum. Vira tudo no mesmo dia, na mesma hora. E aí o que que acontece? Se uma engrenagemzinha falhou, o relógio parou. Certo? Aí você vê, o cara parou tanto tempo.
Parou todas as operações.
Isso, parou tudo. Então aí, com o advento desses novos WMS também, desse novo WMS, você poder fazer isso por partes assusta menos o diretor e o operador de logística.
E ele começa a sentir mais rápido o resultado também.
Exatamente. Uhum. Porque você fala para ele assim, ó, quantas pessoas você tem na sua operação? 50. Certo. Quantas pessoas tomam conta da entrada? 3. Ah, então vamos começar aqui nesses 3? Tá rodando bonitinho? Quantas pessoas você toma conta da saída? Ah, 7. Beleza, então vamos pôr nesse 7 aqui. Já fechei a porta de entrada e a porta de saída do meu depósito. Uhum. Já tá entrando tudo certo saindo tudo certo. Se tá acontecendo alguma coisa ali no meio, faltando mercadoria e tudo, aí já é o ratão de 2 pés que depois nós temos que falar dele. Entendeu? E aí o que que acontece? Aí eu vou fazendo isso devagarzinho. A hora que o cara assusta, fala assim, opa, eu tô com o WMS totalmente implantado aqui, sem ter sentido. Então, respondendo sua pergunta, Delfino, é você mostrar para ele que não vai doer, que não vai parar a operação dele, você não vai pôr a operação dele em risco. Virar a WMS igual a gente virava há 15 anos atrás, igual há 10 anos atrás, igual há 7 anos atrás, igual virava, que tinha o dia da virada, você já arrisca demais quando você faz isso com o RP, porque o RP não tem jeito de você fazer aos poucos. O RP você tem que virar tudo de uma vez. Mas a logística você pode virar. E só tem duas coisas que param a empresa. Faturamento parado e logística parada. Não conseguiu emitir nota, parou. A logística não conseguiu pôr produto pra fora, parou.
Não conseguiu receber, não conseguiu expedir.
Isso quebra a empresa.
Sim.
Então, assim, todo mundo tem esse paradigma ainda dessa dor de falar assim, não vou pôr WMS aqui porque WMS é uma coisa grande demais pra mim. Você não precisa pôr tudo WMS hoje. Começa devagarzinho, fecha as duas portas de entrada e saída. Eu tenho falado isso muito para vários clientes que me ligam. Uhum. Ah, Fabrício, mas eu acho que o WMS é muito aqui para mim. Olhando sua operação, é mesmo. Os meus vendedores lá até ficam com raiva de mim de vez em quando. Mas, Fabrício, não era para nós vender um WMS. Eu falei, mas o cara não precisa agora de um WMS. Ele precisa fechar as portas de entrada e saída dele. Fechou a porta de entrada e saída, gente, é igualzinho quando a gente vai no médico e está com uma dorzinha. Você sarou aquela dorzinha e quando a dor é crônica, ela vai andando. Ah, agora eu tava com a dor no dedão do pé. Exatamente. Sarei lá. Ela andou, agora tá no joelho. Ah, não, agora que tá na bacia. Então, a dor vai andar. Uhum. Por quê? Você agilizou dois processos, agilizou o processo de entrada, agilizou o processo de saída, o que que vai acontecer? o separador antes que ficava com o braço cruzado, porque ele separava tudo rapidão lá, de qualquer maneira, separava errado, separava, mas separava, uhum. 2 horas da manhã, sandália havaiana é sandália havaiana. É. Não interessa se é 34, 38, 39, é sandália havaiana. E quem que ficava com a bronca? O conferente. Então, eu disciplinei o conferente aqui agora. O que, que vai acontecer? Eu pus tecnologia na mão do conferente, que antes, em vez de ficar olhando, agora ele só sai bipando. Beleza, ele ficou muito mais ágil. Normalmente, mais de 50% de agilidade aí nesse processo.
E segurança.
Muito mais seguro. O que, que vai acontecer? Quem que vai começar a cruzar o braço? O separador. E o conferente. O separador vai começar a moer, ter que correr lá para conseguir. Beleza, aí o separador vai assim, não dá conta de acompanhar esse caboclo, não. Tem que pôr alguma tecnologia aqui também para ajudar a gente. Aí você vai endereçar o depô, vai endereçar o picking, aí você vai pôr o celular no pulso do cara em primeira mão, só para você tirar o papel da mão do separador e já pôr isso aqui. Né? É, a mão fica livre e a convocação passa a ser ativa. O serviço começa a cair um atrás do outro. Então, aquele cara que a gente costuma falar que esconde atrás do pallet, o mestre dos magos, você tá conversando com você assim, ele vai sumiu atrás do pallet. Você nem consegue achar ele. Então você começa a acabar com esse tipo de comportamento dentro do depósito. Então você vai aumentando a confiabilidade. Então, beleza. Aí, na hora que você vai passando a dor, vai andando, você vai solucionando a dor em fases, em partes, sim. Não precisa parar. Dores e aí, na hora que você vê, você virou um WMS, você está com um processo de logística muito moderno, sem ter tido aquela famosa dor lá do dia da virada, do parto do dia da virada. É mais que uma dor de parto, viu, gente? Vocês não têm noção. É virar uma operação igual... Eu virei uma vez aqui uma operação de quase 400 funcionários no mesmo dia, que a empresa funcionava 24 horas. Então, assim, você imagina a dor de um negócio desse. Uhum. E ali dentro do depósito você tem pessoas... Que são muito bem preparadas e tem pessoas que estão ali porque ela está ali, que é o que sobrou para ela fazer.
Exatamente.
Então, você vai ter vários comportamentos diferentes. Então, tem que virar todos os processos de um depósito. Eu acho hoje que a gente era muito louco antigamente, né, Anderson? Quantas vezes a gente fez isso? A gente era muito louco antigamente de chegar e falar assim, ó, sua logística funciona desse jeito há 20 anos, só que ela vai ter que funcionar aqui agora e o dia da virada é tal dia. Acabou. Se não virar, tem que virar. Como que volta? Não tem jeito de voltar. Era desse jeitinho, a conversa de abertura de abertura com
virou,
o cara.
Acabou.
Era assim, uma vez que virou, se você deixar voltar, você nunca mais implanta. Uhum. E aí você punha a pressão no cara, o cara ficava. Disso, por isso que o Adolfino tá falando que o cara. Você pode mostrar ROI, pode mostrar tudo. Mas se você falar pro cara que vai pôr a operação dele em risco, por mais que você seja muito bom em fazer o que você faz de virar tudo de uma vez, gente. É colocar em risco.
A gente está falando de duas coisas, né? Ou seja, você está me dando uma solução onde que eu consigo virar o cliente em partes, que é, inclusive, que é igual você falou, né? Não quero trazer para mim, mas é... Da
minha é ideia. O conceito.
É. Mas é uma coisa importante, sim, essa questão de mostrar o ROI, ela é importante no seguinte aspecto. Por mais que tenha que... Ela para o dono da empresa, ele tem que tomar a decisão de ter que ir para um WMS. E aí a gente nem está chegando a levantar e falar assim, qual WMS escolher? Mas eu acho que é quase uma percepção de dor mesmo. Igual ser humano, você precisa mudar, você tem que se perceber que você tem alguma coisa que você precisa mudar. Empresa é mais ou menos a mesma característica. Ou seja, você tem que ver a dor acontecendo. Eu falo por experiência, então, em relação à logística, situações que ocorreram no dia a dia. Então, eu tinha situações onde cliente meu que... começava a trabalhar, o pessoal do depósito dizia que estava muito atarefado, muita coisa para fazer, precisava fazer a contratação de mais pessoas. A gente vai lá e implementa um processo de simplesmente verificar o tempo de separação. Coisa simples. Quanto tempo o cara gasta separando e conferindo. Eu estou falando nem sem implementar um software para fazer aquilo. Um controle manual mesmo, utilizando, no caso, a maioria dos clientes utilizando o WinTor, por exemplo. Então você tem lá uma aplicação que você vai lá e coloca a data que o cara iniciou, a data que o cara afinou. Só isso daí fez com que o cara não precisasse contratar alguém. Por quê? Porque descobriu que parte da equipe dele estava ociosa. Exato. Então isso é uma dor que precisa ser tratada. Isso daí você consegue mostrar para o dono da empresa que fala, cara, a gente tem gargalos aqui. Recebimento de mercadoria... Situação clássica, tá? E aí, de novo, experiência de campo. O cliente vai lá e começa... Eu tive um cliente meu que ele foi furtado em quase 1 milhão. Por causa de devolução. Então, o que que se fazia? Ele era um cliente que vendia produtos Danone, isso faz muitos anos, né? Mas ele vendia produtos Danone, então no processo para quem vende, por exemplo, laticínios e esse tipo de coisa, eles têm um processo de troca, entre outras coisas. Sim. Então, o que começava o pessoal a fazer? A criar uma troca fake dentro do processo dele. Ele começava a receber mercadorias, ia recebendo, mas tinha coisa lá que não tinha troca. Como ele não apurava na logística dele, como ele não utilizava um WMS para fazer uma conferência do produto, uma parte, no caso específico dele, algumas coisas ele voltava, né? Outras não, outras como era descartada por ser um produto perecível. Mas ele teve um problema logístico ali e ele teve um prejuízo quando a gente foi fazer uma apuração do processo dele, uma auditoria de aproximadamente 1 milhão. Então assim, você consegue imaginar o prejuízo do cara. E assim, não tem como mostrar para o dono de uma empresa, para quem assina o cheque, melhor maneira do que mostrar o prejuízo dele financeiro. Exatamente. É simples assim. Quando ele fala assim, eu vou tomar a decisão, preciso mudar essa característica da minha empresa, que é eu preciso ter um software de logística que vai me entregar benefícios, aí sim você se preocupa e fala assim, qual é o melhor software que encaixa? E aí vai, por exemplo, se o critério foi esse, um dos que você falou, se o outro critério for ferramenta, fala assim, tem que primeiro se perceber uma empresa como a dor daquilo que ela precisa, sabe? É a minha visão, eu acho que esse papel da TI tem muita influência nisso. Às vezes você vai ter que ir lá, como se você for o cara da TI, você vai ter que ir lá no depósito lá e sentir a dor dos caras. Sim. Eu falo por experiência assim, de depósito, o cara que vocês visualizam isso muito, o Lorivan vai poder falar muito isso. O cara depois que a primeira vez que o cara começou a usar coletor, no começo ele acha ruim, porque você tá com um produto estranho na mão, né? Justamente. Eu tô tendo que ir lá e tal. Mas depois de 2, 3 semanas, o cara do depósito não quer mais largar coletor, não. Se você falar pra ele, papel, vou tirar, né, o sistema, rapaz, você vai arrumar uma dor de cabeça enorme pra você.
Porque, geralmente, o usuário, ele nunca teve um contato com o coletor, né? Além de estar saindo de um processo que ele fazia de forma manual, ele vai ter que usar um equipamento e o modelo que ele fazia conferência com papel no coletor é um pouco diferente. Mas igual você falou, quando ele usa e aprende a usar, ele vai ter mais agilidade, ele vai ter mais segurança, que você falou.
Segurança para ele, né? Inclusive, ele, né? Mesmo, ele fala assim, né, cara, eu conferi mesmo a mercadoria, tá tudo certo, ninguém vai poder me questionar, tá aqui dentro do sistema,
tá registrado,
cara.
O BPI, esse produto, essa quantidade, cara, daquela hora.
Isso para mim é o que vende qualquer sistema de logística, sabe? É quando o usuário tem uma experiência bacana, você consegue mostrar pro usuário a importância daquilo, depois daquilo dali você conseguiu ganhar, ou seja, você prova para o dono a dor que ele tem, que isso vai dar problema para ele, depois você prova para ele, fazendo com o usuário mesmo, o que ele tem, né? Ou seja, com os benefícios que ele tem, e eu tô falando, é o cara que tá lá na ponta. Sim. Se o dono manda depois pensar assim, pô, vou tirar o software, ele vai ter, o cara lá de baixo vai falar assim, cara, não tem como tirar, tem como, aqui eu sinto segurança, eu fiz minha conferência, fiz bem meu trabalho, sabe? Eu acho que isso é uma, são as duas mãos ali para poder fazer isso acontecer.
Angaria defensores, né?
Exatamente.
Ao longo do processo.
O próprio chefe de depósito, no começo, existe essa resistência, né? Quando a pessoa nunca trabalhou com WMS, às vezes até tem uma base de logística de fazer até um endereçamento mais convencional, colocar lá os dados de pulmão,
endereço, né, de mercadoria.
Mas a gente teve experiência, né? Ou seja, tem pessoas que a gente, eu falo porque o Lorivan, a gente iniciou a implantação em outros clientes, né? Então, tem clientes lá que você trata com a pessoa que é brabão, não sabe mexer com tecnologia, não entende, mas, cara, tem uma alta disponibilidade de ir lá e aprender, cara. Sim. Tem muita gente que é assim, porque tem interesse, sabe que tem que crescer junto com a tecnologia, porque senão é engolido. Não só a empresa, mas o próprio profissional é engolido junto.
Exato.
Né? Não só a empresa, exatamente, né? Então, se você não se adequar ao mercado, cara, o seu concorrente vai vir junto, o dono da empresa vai querer que você seja mais ágil. Como que você consegue ser mais ágil? Cara, com ferramenta. Não
dica,
tem,
né,
outro.
Já é a dica aí pro cara que quer ir pra logística. Tem que ter flexibilidade, né, humildade para aprender e empatia para ensinar.
Isso aí, liderança é essencial, né? Liderança é essencial, porque você vai ter essa dificuldade de ter que lidar com as pessoas na logística e mostrar para eles, falar, cara, que você precisa agilizar. Isso aqui é só um meio, só uma ferramenta, o exatamente, conhecimento principal está em você, sabe? Eu acho que é...
A flexibilidade do funcionário de logística é um negócio assim, ele tem que ser muito flexível, tem que ser
disponível.
Um contorcionista.
Mas ele é, de fato. Você,
o que acontece? Falta. O perfil vem mudando. Entendeu? Você ainda acha muito aquele cara turrão, que é meu jeito, eu faço isso há 20 anos, eu sou o cara e não sei o quê e tal, e eu que faço e eu que aconteço. Certo? Mas isso tem mudado. Por que que tem mudado? Eu já falei uma vez desse assunto aqui também, que os grandes players, pegam esses caras, dá um banho de loja neles, e é normal para os grandes players, eles sempre querem testar novas pessoas na operação para trazer novas ideias e trazer coisas inovadoras. E aí ele solta esse cara, que ele deu aquele banho de loja, que o cara agora já entende de tecnologia, já entende de processo, ele estudou, ele foi atrás, aprendeu, tá, solta esse cara no mercado. Então esses caras estão começando a pingar em algumas outras empresas que não são os grandes players, são os menores. Às vezes ele entra como um sócio minoritário, só para tocar logística, ou ele entra como um diretor de logística já para poder... Ele já entra num cargo um pouco maior e tudo, mas ele já deu aquele banho de loja. Então, certo, com isso, aí o que, que ele está acostumado? Lá no grande player ele tem um WMS, ele tem um BI, ele tem coletor, ele tem empilhadeira automatizada, ele tem comando de voz, ele tem tudo isso, e ele quer trazer isso tudo agora. Para quê? Para mostrar o serviço dele. Ele se liga à tecnologia para trazer a produção que ele prometeu para o cara quando ele foi contratado, ou para fazer do jeito certo que tem que ser feito. Então aí esse perfil tem mudado muito. Tem muitas empresas ainda que tem o turrão. Ela paga o preço por ter o turrão. E às vezes o turrão também é necessário, porque quando você não tem tecnologia, você tem que ter pessoas de confiança. Então, o turrão, muitas vezes, é a pessoa de confiança que veio lá, por quê?
Ele vai precisar do investimento do próprio dono, né? De falar assim, cara, se é esse cara que eu quero, eu preciso especializar, formar ele, treinar ele.
Não é tão simples assim, né, gente?
Entendeu? Então, assim...
Invisto numa equipe que vai me apoiar, que seja numa consultoria, que seja num suporte premium, que seja em alguma coisa. Por quê? Porque às vezes vale a pena o investimento de você ter aquele profissional. E isso eu entendo como negócio, né? Você pensa que o dono talvez não vai querer tirar aquele profissional que ele conhece, né? Mas eu acho que é válido esse investimento naquele profissional já que você quer nele, e investir e fazer. Mas antes tem que mostrar a dor pro dono. Não tem como ser outro caminho sem mostrar para ele o prejuízo que ele está tendo, que ele deveria ter, né?
Aí entra a característica, né, do profissional de logística. Ele tem humildade para aprender, ele quer ser ajudado, né? Porque se a empresa acha ele como um ótimo funcionário e quer proporcionar conhecimento técnico para esse cara possa assumir posições, né, mais altas na logística, se ele tiver humildade para aprender e quiser realmente abraçar essa ideia, o cara vai ter um caminho aí, assim, bem promissor dentro da empresa. Porque o conhecimento da operação como um todo ele já detém.
Sim.
Ele vai adquirir aqui um conhecimento técnico, vai adquirir habilidade analítica, né? E se ele for assumir posições de liderança, né, de grandes equipes, né, ele vai conhecer um pouco lá fora também como liderar pessoas no cenário atual de hoje. Que 10 anos atrás com o cenário de hoje é totalmente diferente. Nós somos uma geração diferente, né? Sim. Então não é aquela mesma pessoa da geração dele que ele conviveu com o pessoal da geração de hoje. Então, se a empresa proporcionar isso, igual eu falei antes, né? O cara vai ter um caminho promissor dentro da empresa aí.
Tem uma história interessante, Adu. Aconteceu no finalzinho do ano comigo. Nós fechamos com um cliente e tal. E o gerente de logística não participou do processo em momento nenhum. Ele foi pego de surpresa. Então, ele falou assim, ó, comprei o WMS, tá aqui, você tem que instalar. Aí ele me ligou, o gerente de logística me ligou. Eu não vou falar o nome de cliente nem das pessoas. Me seguro, não deixa eu falar.
Te segurar, que eu não vou conseguir, não. De onde eu tô.
Mas ele é daqui de perto. E aí o gerente de logística me ligou e falou assim, ó, Fabrício, eu tenho 59 anos. Eu tenho 29 anos que eu trabalho nessa empresa. Durante 29 anos eu toquei do meu jeito. Eu aconteci e tal, não me preparei para isso. Eu não sei o que é isso de WMS que o dono aqui comprou. Me explica o que é que comprou. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou fazer melhor. Eu vou ir quinta-feira, que era aqui próximo, aqui em Brasília. Eu vou ir, vou ficar quinta, sexta, sábado, domingo com você. E vou te dar um banho de loja de WMS. Beleza. Fui para lá, sentando nós dois e tal, primeiro dia, o segundo dia. No terceiro dia, nós vamos falar com a equipe. Para explicar para a equipe o que era um WMS. O que a gente tava pondo e tal, e tal, e tal, e tal. Quem que deu a palestra?
Ele.
Bacana, hein? O que acontece? O dono ficou maravilhado. Beleza. fizemos a palestra e tal. E agora para frente, mesmo durante o processo de implantação que está acontecendo, ele já promoveu mudanças assim, estrondosas dentro do processo. Por quê? Porque ele passou a entender o que é um processo de desenvolvimento, o que é um processo logístico moderno. E saiu lá do turrão. Porque antes tudo era... E agora ele está vendo onde é que ele pode ir, os tipos de tecnologia que ele pode usar. Então, quando você dá... É interessante quando você dá um banho de loja num cara que já entende de logística, tem aquela vivência de logística, que já sofreu com a logística, quando você mostra para ele como ele uhum. pode fazer uma logística do jeito mais fácil e menos duro do que ele faz, ele se encanta e aí vai embora, gente. Vai embora. Esse cara, eu falei pro dono, inclusive, depois, falei assim, ó, fica esperto. Você vai perder esse funcionário seu. Ele tá muito além do que a sua operação precisa. Você fica esperto, você vai perder. Não, já conversei com ele, já tô dando umas gratificações, porque a produtividade do depósito só do cara mexer no processo, nem pôs o sistema ainda. Uhum. Ele já ganhou 50% de produtividade no processo de conferência dele.
E talvez olha utilizando só o processo convencional do WMS, né? se readequando ao WMS.
Ele está se preparando para uhum. colocar o software do WMS. Então, assim, é fantástico.
Porque as pessoas geralmente pensam, quando a gente fala o sistema, né? Às vezes a gente confunde, a gente fala técnico, uhum. né? É. Mas o sistema não está só no software.
Isso, tá exatamente.
Em todos os outros processos que estão relacionados,
exatamente.
Né? Então esse assim, é o ganho.
E o profissional do futuro de logística, gente, ele tem que ser um profissional antenado. Ele não dá para ser, vou só na minha vivência aqui. A sua vivência, uma hora, ela vai... não ser suficiente para você. Sim. E aí, antigamente também, aí vamos para outro perfil. Antigamente, quando a gente tinha problema no load, o que a gente fazia? Preciso pedir mais rápido, preciso guardar mais rápido, preciso sair mais rápido. Toca a gente dentro do depósito. Só que aí tá acontecendo um negócio. Tá faltando gente para tocar dentro do depósito. A galerinha não quer mais tocar depósito, não, irmão. Quer ir para salinha, trabalhar no computadorzinho, no ar-condicionado o dia inteirinho. Então, você começou a ter uma escassez de mão de obra, de tração, de uhum. puxar, de puxar e tudo. Então, aí o que acontece? Como que você vai resolver esse problema de escassez de mão de obra? Colocando tecnologia para precisar de menos mão de obra.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, tem o perfil do... Tem dois perfis que a gente está falando. Do perfil do cara de logística que quer ser um gestor de logística, que quer ser um cara que entende logística, que quer ser um analista de logística, que é, analista de logística hoje no Brasil tem mais de 10 mil vagas em aberto e os caras não conseguem contratar.
Não preenche, né?
Porque não tem gente especializada em ser analista de logística. É um negócio, assim... quem está começando aí agora na área de logística, fazendo faculdade de logística e tudo, começa a olhar para analista de logística. Que não é só analista de logística, não é abastecedor, não, gente. A gente às vezes confunde. O cara uhum. que faz o abastecimento aqui para mim, ele faz a análise aqui. Analista de logística vai muito maior. Tem uma ciência de análise de logística aí.
Conhecimento técnico.
Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Mudou o perfil do profissional de logística, mudou, mas o perfil do funcionário de logística, ainda não estou falando de profissional, estou falando do funcionário, Sim. que é o cara que está lá batendo caixa, que é o cara que está lá no dia a dia, no serviço de tração. Ele não quer mais serviço de tração. Entendeu? O cara está lá no serviço de tração porque ele não conseguiu outra coisa ainda.
Uhum. Exatamente.
Entendeu? Então, se eu ainda for perder muito tempo treinando esse cara nos processos de WMS e tudo, aí, a hora que esse cara arrumou qualquer coisinha, ou ele sai embora. Por causa de R$50 de diferença no salário. Então, aí o que acontece? Se eu demoro, se eu vou gastar muito tempo treinando porque eu não tenho tecnologia, o cara tem que conhecer aonde está... Não fiquem assustados, isso acontece muito hoje ainda. O cara tem que saber onde estão os produtos dentro do depósito. Porque eu não tenho um endereçamentozinho básico ali.
Na cabeça, né?
Tudo na cabeça. Então, esse cara vai começar a me dar produção daqui 3 meses, quando ele terminou de decorar meus 15 mil itens. Entendeu? Então, aí eu perco ele por causa de R$50. Quando eu tenho um sistema, e isso a gente tem números para mostrar, quando eu tenho, por exemplo, um sistema de separação já endereçado, já ajustado, esse profissional, em vez de ele gastar 3 meses para começar a dar a produção máxima que ele vai dar, ele começa a dar isso em uma semana.
Uhum. Isso, de novo, é independente da tecnologia que você está usando. Isso. A gente está falando do básico do processo do sistema. É, né? O cara, você tem um endereçamento. Você fala assim, cara, não tem um coletor para me separar com o coletor. Beleza, você usa o papel. É. Mas você está endereçado, você está configurando você o seu sistema.
Vai lá na rua, tá,
e nem precisa estar o WMS ainda. Ou seja, a gente está chegando lá atrás. Se só um bom processo, se estiver bem alinhado, né? Ou seja, tiver um, você consegue ter esses benefícios iniciais já.
Exatamente. Então...
Aí, Fabrício, ainda vai ao encontro de um outro gargalo da logística, que é justamente o que você falou, a rotatividade.
Isso.
Como ele vai demorar muito para aprender, né, o concorrente ofereceu ali com R$50 a mais, eu não penso duas vezes.
Exato.
Né, vai sair mesmo. Aí, uhum, é um grande gargalo da logística, que eu vivenciei muito, liderando a equipe de mais de 250 pessoas. Então, você tinha um turnover muito alto. Né?
Uhum.
Absenteísmo muito alto, justamente por conta disso. Né? O cara entra... E tem vezes, sabe, já põe o usuário aqui, aí nesse dia você teve ali um 30 falta. O cara já chega hoje, eu teria que passar pelo um processo de treinamento, né, para assumir a posição de separação. Não, faltou o cara da rua, já joga o cara lá. Né? É. Já tem que pegar, já tem que fazer. Do jeito que ele vai fazer? Fazer do jeito que ele acha que é certo. Isso vai impactar onde? Lá no meu processo de conferência, em erro. Né? E quando você tem muito erro, uma hora vai passar. Será que o motorista vai identificar esse erro e vai devolver? A maioria das vezes não. Aí já vai impactar no meu resultado de estoque.
Exatamente. E tem outra história interessante, o Antes falou de coisas ilícitas, né, que você achou lá do cliente. Tem uma história lá do Pará que eu tive, que a gente entrou para fazer num monstro de um distribuidor lá do Pará. Quando a gente terminou de implantar a WMS lá, na primeira semana, essa é uma história interessante, teve que vir camburão de polícia de outras cidades porque não tinha a quantidade de camburão na cidade para poder prender todas as pessoas que tinham feito um esquema ilícito lá dentro da empresa do cara.
Quadrilha.
De conferente de entrada a motorista, foi uma rodada de gente.
Isso tem a ver com o processo, hein? Não é que está imune de ter alguma coisa do tipo, mas quando você tem um processo muito bem alinhado, quando você tem as coisas muito bem desenhadas, esse tipo de coisa ela é difícil de dar continuidade.
Isso.
Né? Entendeu? Exemplo disso, a gente já conversou sobre isso de cliente nosso, cliente meu que eu atendia, que a gente descobriu lá na ponta que tinha um rolo entre o ex-TI dele, que trabalhava na empresa, que fazia um rolo com o motorista lá no final da ponta, só que a gente não conseguia provar totalmente o que estava acontecendo, porque ele não pegava canhoto de vendas à vista. Coisa básica, venda bonificada, venda à vista, ele não pegava canhoto. Olha assim, que isso tem a ver com o processo de logística, porque vai cair lá no financeiro, você tem que fazer conferência. Ah, mas eu não vou conferir venda à vista. Para que eu confiro venda à vista? Eu preciso de canhoto de venda à vista.
Eu preciso
só do boleto. Por quê? Porque eu protesto. Então, você perde um fluxo ali de uma boa prática, de ter que fazer o teu processo de logística bem feito, de ter que cobrar o processo, e aí você gera um gargalo que lá na frente ele é aproveitado com quem está querendo ser oportunista dentro do teu processo de roubar.
Né?
E é muito nesse sentido, né? Ou seja, agora, se ele tivesse bem um processinho bem feito, alguém tivesse conferido, você tinha como comprovar, você tinha assinatura para você comparar, se você está vendo alguma coisa que não entrou, ou seja, cara, não chegou esse canhoto dessa venda à vista aqui para mim, o que aconteceu? Lá atrás, esse meu cliente em específico, ele não teria deixado essa brecha. O cara poderia até ter descoberto outros, mas essa daí não. É mais ou menos isso daí. Se um processo estiver muito bem... escrito, né? Ou seja, a empresa você ganha na parte de conhecimento no turnover de profissional, porque você vai ter convencional, todas as áreas hoje em dia têm um turnover alto.
Sim.
Você ganha na segurança do teu processo, né? Ou seja, de novo, sem a gente ainda pensar nos benefícios que o próprio software vai dar. O próprio software de TMS, DMS, de WMS vai te dar. É assim, só você fazer uma boa prática, você já tem um ganho na logística enorme, cara.
Exatamente.
Aproveitando, né? Falando com o chat aqui rapidinho. Né, agradecer a todo mundo que está interagindo, né, e aproveitar, pedir que você que está assistindo a gente ao vivo, até se você estiver assistindo depois, né, se estiver assistindo no YouTube depois, também consegue, deixa o like aqui no vídeo, se está gostando do papo, gostando do assunto, né, deixa o like, se você quiser comentar, né, às vezes a gente está trazendo vários pontos aqui, você vivenciou algum ponto, mas está assistindo depois, deixa um comentário, deixa uma sugestão lá, a gente sempre lê, responde, é sempre muito bom, beleza? Mas se você está ao vivo, gente, dá um like aí, sei que a gente faz com muito carinho pra vocês, né, então contribua, né, dê pra gente o seu feedback também, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Máxima, é um ótimo momento para você se inscrever, se você está gostando desse tipo de conteúdo. Tem muitos outros conteúdos como esse aqui, continuamente produzidos para vocês, beleza? A gente retomar aqui a conversa. Vocês estavam falando aqui essa identificação de gaps, essa identificação, evidenciar falhas que antes estavam ali ocultas ou aconteciam, seja elas ilícitas ou por falta de maturidade do próprio operador, não conseguir, né, executar. Trazer um pouco também com as novas gerações que, além de impactarem no consumo, elas também estão assumindo a gestão das empresas, né? Isso. A gente sempre às vezes fala sobre esse impacto da nova geração também pegando as lideranças, sim, né? Geralmente eles olham muito para a área de vendas primeiro, mas como é que vocês veem o olhar dessa nova geração também assumindo cargos ali de gestão dentro das empresas, até de, né, de diretoria, e olhando para a logística? Vocês acham que eles já levam em consideração e tem isso claro para eles sobre essa necessidade de tecnologia e sobre esse ganho de produtividade que eles têm, hein? Vocês estavam comentando?
Arthur, o que eu vejo com essa nova geração de gestores que estão vindo aí, né? Mais do que gestores, eles são consumidores. Então, essa galerinha nova que está vindo aí, eles têm a impaciência para receber a mercadoria dele quando ele compra também. Uhum. Então, eles já têm tido uma visão um pouco melhor para a logística. Apesar de alguns deles ainda ter o medo. Uhum. Opa, peraí, eu vou pôr aqui na venda, porque eu posso aumentar a venda, vou olhar aqui internamente o que, que eu posso mexer. E a logística é um mal necessário. Tem 20, a logística, não vou mexer não, meu pai deixou a logística arrumadinha para mim aqui, não vou olhar para a logística agora não. Vamos fazer vender mais, porque aí eu dobro meu faturamento, dobro minhas coisas. E aí ele esquece que às vezes ele dobra o faturamento dele, mas ele diminui o lucro líquido dele, porque aí ele aumenta o custo logístico dele. Porque ele não preparou a logística, e logística é um custo direto.
Sim, sim.
Se eu aumentar 1% de custo logístico, eu vou diminuir 1% do meu lucro. Então aí eles alguns ainda têm, mas tem uma galerinha mais nova que a gente acompanha de mais perto, que a gente consegue ver que eles já estão com essa visão de que a logística, peraí, eu vou preparar minha logística primeiro, uhum, para depois eu pensar em eu dobrar minha venda, triplicar minha venda. Então, deixa eu preparar aqui primeiro. Por quê? Porque a prestação de serviço hoje, principalmente dentro da casa do distribuidor, é um dos grandes diferenciais. O arroz, todo mundo vende o arroz a
R$12,50. Aí, complementando, né, Fabrício, o gestor, vamos dizer assim, no modelo atual hoje, ele está aí pleiteando em ampliar a sua venda em, vamos dizer assim, 10%, né? Mas o que eu preciso fazer antes disso, né? Preparar a minha logística para suportar. Sim. Que hoje você tem um time que ele comporta te entregar uma demanda de expedir 200 toneladas dia, né? Você está com planejamento aí para 2024 que você vai expedir 400 toneladas. Eu preciso me organizar a minha logística, né?
Isso.
De recebimento para receber bem. Sim. Ou seja, na verdade, comprar bem, receber bem, estocar bem e preciso expedir bem. Então, preparei minha equipe, né, de logística, eu já posso já entrar com meu time comercial vendendo, que eu vou estar preparado para entregar.
Uhum.
Não só a logística CD, né, a logística de distribuição também, né, colocar um logístico de transporte mais eficiente, qualificando ali os motoristas, né, para que isso reflita lá na ponta, que é no cliente, né.
Nossa, vai gerar, você pode até agora, vender agora, mais, você gera outro lugar.
Agora você foi lá na dorzinha do cara, né. É isso aí, se não preparar, gente, tu para.
Eu falo porque se eu vivenciei isso aí, para, né?
Uhum.
A empresa, ela tem um planejamento de vendas lá, que a logística descobre só quando você está acostumado a expedir 200 toneladas, você olha na tela, você tem 400, o que, que eu faço? Você fica lá na portinha do depósito olhando, nossa, Marco, não falta ninguém hoje, fulano chegou, Beltrano chegou.
O que eu faço? Vou embora para casa. Né?
Aí o time já começa a ver quais são os dias que tem maior volume de venda.
Uhum.
Atestado.
Começa a faltar.
Atestado. Aí você tinha 15 equipes para trabalhar. Uhum. Dá naquele dia pesado, você tem 10. Aí você tem 10 equipes, você tem as equipes com 4 pessoas, né? Aí hoje você tem 10. Aí o que, que você faz? Ah, de 10 equipes, então o que, que eu vou fazer? Vou tirar uma pessoa de cada equipe, trabalhar só com 3 para eu conseguir montar mais equipe para tentar ser mais produtivo. Aí já é aquela questão de experiência mesmo, de vivência, né?
Isso, exato.
Uma rua que tinha dois separadores, vou lá e pego um, trago para cá. Então, você vai remanejando aí, né? Por isso que é interessante o planejamento, estar bem alinhado, né?
Sim.
A integração entre as áreas
ali,
né?
Sim, com certeza, com certeza.
A logística e a venda, nós já falamos de um para trás aí também, que elas têm que estar extremamente alinhadas. Alinhadas, assim... eu estava visitando um cliente essa semana. Semana passada eu fui no cliente. E ele falando assim, ah, não, porque eu vi aqui que a venda de energético, do dia para a noite aqui, a venda de energético que eu vendia aí 200 caixas, dia, tá em 1.200 caixas. E eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, mas peraí, vamos descobrir o que está acontecendo? Cadê o cara de venda? Pega, chama um vendedor pra mim. Aí o vendedor falou assim, não, você tá... Eu falei, por que você tá vendendo mais energética agora que você vendia antes? Ele falou, porque agora a comissão da energética é dobrada. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô focando em vender energética. Se eu vendo normal, ganho 2%. Vendo energética, ganho 4%. E o energético é um precinho maior, eu tô focando em energética. Aí eu fui junto com o cara da logística. O diretor de vendas, você avisou pra logística que você ia dobrar a comissão do vendedor do energético? Ele falou, mas por que eu tinha que avisar isso pra logística? É uma ação minha. Eu falei, mas é uma ação sua que impactou lá no depósito dele, que ele não tem espaço para fazer a expedição de 1.200 caixas de energético por dia. Não direcionou o pique, não tem pessoa para poder arrastar. Sabe o que está acontecendo? Tem energético seu que você vendeu há 3 dias, que você tinha que ter entregado em 24 horas, e você vai entregar daqui uma semana. Adiantou você dobrar sem avisar para ele? Não tinha pensado nisso. Entendeu? Não tinha pensado nisso.
A equipe
então,
precisa se organizar, né?
Exatamente.
Direcionar melhor o pique ali para atender essa demanda aí.
Exatamente. Às vezes arrastar para frente, às vezes o pique, esse produto era uma curva C ou uma curva B que estava mais lá no fundo do depósito, tem que arrastar ele aqui mais para frente, aumentar o pique, exatamente.
Isso é lógico, a integração entre as áreas elas são importantes. Mas um exemplo disso pode acontecer, pode ter gargalos assim na empresa, né? A tecnologia te ajuda nisso também,
sim,
né?
Isso.
Então, tipo assim, por mais que o software lá vai gerar para você a possibilidade de você fazer essa análise que você está falando para mim, falar, putz, esse produto aqui, ele saiu dessa curva aqui, foi para essa. Muda essa sua estrutura.
Sazonalidade,
dessa,
né?
Isso é interessante, né? É. Ou seja, precisa de ter a integração entre as áreas, mas ela falha. A gente está falando em relação ao humano, né? Entre pessoas, áreas, elas podem falhar. Nesse momento entra a tecnologia para pelo menos suprir parte disso. Talvez se ele tivesse avisado antes era melhor, mas como ele não avisou, pelo menos o software falou para mim, olha, depois que começou a mudar, eu preciso agora que você mude talvez essa maneira, vou te dar uma sugestão nova, talvez você trabalhar com seu depósito, com seu estoque, com a sua forma, seu modelo de armazenamento, porque esse produto está saindo mais que os outros. Né? Ou seja, isso também é uma conversa ali do meio do processo, né?
Exato. E outra coisa também que eu acho interessante que nós fizemos lá no Unblocks é trazer profissionais de logística e ensinar para ele tecnologia. Porque o que acontece? O Lorivan é um exemplo disso.
Eu saí lá no chão de fábrica, né?
Pegamos um cara que tinha experiência, muita experiência logística, muita, muito, muito. Cara, tocou operação de 250 funcionários. Conta nos dedos. Quem dá conta de tocar uma operação de 250 funcionários hoje? Você pode contar nos dedos. Então, nós pegamos um cara que entendia muito de logística e que era curioso na tecnologia, tem que ter esse gancho também.
Perfil analítico ali, né?
E trouxemos ele, por quê? Porque é esse cara que sabe as dores que tá tendo lá, o problema que tá tendo lá, que vai ajudar a gente a desenvolver um sistema que resolva a dor que ele tinha. Então, essa é uma outra pegada que o novo profissional de logística pode ter. Ó, às vezes você tá cansado de estar aí no depósito. Cansou. 20 anos de depósito. Nossa, já tomei porrada demais e tal. Tô cansado.
Consegui os conhecimentos.
Né? Você é um profissional que todas as empresas de tecnologia hoje estão estão atrás de você. Por quê? Porque você tem a vivência do processo. Então, o papel do dono de produto, PO, que a gente que tá também nessa parte de Scrum que está chegando para todo mundo, aí, esse profissional também está super valorizado. Por quê? Porque ele entende do que realmente ele tem que entender. Gente, tecnologia é fácil ensinar para esse cara. Lógico, não é tecnologia de ser um programador ou isso, lógico que tem esses caras. Mas tecnologia, o cara saber fazer alguma coisa dentro da tecnologia, é fácil. Agora, pegar todo o conhecimento desse cara. E aí, beleza, esse cara tem todo esse conhecimento. Eu tô falando que o Lorivan faz todo dia lá na empresa, gente. Ele tem todo esse conhecimento. Como eu posso aplicar esse conhecimento para resolver esse problema? Qual a tecnologia eu posso aplicar para resolver esse problema?
Como eu interpreto o que o chefe de depósito falou para mim e eu preciso solucionar para ele isso em
software. E é o dia a dia dele. Ele conversa com o gerente de depósito o tempo inteiro.
Pegando o gancho aí também, para complementar. Antes, atuando como profissional de logística, eu tinha que ter o time para resolver problemas. Do lado de cá, eu vou propor uma solução para você resolver o seu problema. Das várias opções que tem. De acordo com o seu cenário, a gente tenta ali propor a melhor solução para você resolver o seu problema de uma forma mais fácil. Né?
Mas o seu conhecimento de vivência ou entendimento completo do problema é o que te ajuda a propor melhor soluções.
Como que você põe um barriga verde para fazer isso? O cara conversar com o gerente de Unilever, o cara conversar com o gerente de uma operação de 8 milhões de faturamento dia. Aí você põe um barriga verde que o cara nunca teve. O cara é só de tecnologia e tal. Eu falo demais, coletor e tal, depósito, e tal. Mas nunca,
Carregar uma caixa, né?
Nunca deixou um pallet cair no pé.
Exatamente.
Entendeu?
O piladeiro nunca passou no dedinho.
No dedinho dele. Nunca deixou o pallet cair no pé. Nunca tropeçou numa plataforma. Então, meu irmão, se você é esse profissional de logística, e tá cansado. Logística, você tem outras coisas. Então, a logística é muito maior do que só depósito.
É o mundo, né?
A logística é muito maior do que só depósito. Consultoria. Aí vamos falar de consultoria. O cliente, eu queria, não preciso de consultoria. Qual é o papel da consultoria? Todo mundo fala, né? Vim cá e falar os erros que eu já sabia que eu tinha. Não é esse o papel da consultoria. A consultoria é trazer o que tem de melhor no mercado para você, para você adaptar a sua operação se adaptar para essa nova visão.
Pra você conseguir fazer um benchmark entre você e o teu negócio, o que o mercado está fazendo.
Exatamente.
Porque às vezes você tem solução, assim, eu falo muito pela minha experiência de ter sido consultor de melhores práticas na TOTVS, por exemplo. Então, lá, quando os clientes acabavam contratando a gente para falar assim, vem aqui na minha empresa e vem consultar, vou gastar um tempo aqui e tal. Todos os donos me levavam para almoçar, para bater um papo. Por quê? Porque naquele momento a gente estava trocando ideias sobre, nossa, o que você viu no meu negócio que você achava legal, que dava para a gente mexer e fazer? Tal.
É isso.
Eu falei, putz, eu tinha um cliente meu que tinha um negócio parecido com o seu que fazia dessa forma que assim. Vamos testar? Vamos. Então a gente aplicava, ou seja, literalmente era um bate-papo ali no meio do almoço, que ele já estava pagando uma consultoria ali na semana para a gente poder fazer. E ali eu consegui ajudar ele no negócio, por quê? Porque a minha experiência de outros negócios, né, que está relacionado às vezes até a empresa dele, ou seja, ele também trabalha atua naquele ramo, ele fala, cara, ali é uma boa prática, eu nunca pensei nisso. Né? E é exatamente isso que você falou, ou seja, a experiência de um profissional para poder ir lá fazer uma consultoria para você está exatamente nesse ponto aqui. Não é só atuar nos seus erros. Primeiro, é ele te mostrar que você poderia estar fazendo uma maneira muito melhor, mais eficiente, baseado no que ele já viu de mercado. Ele falou, putz, aqui eu achei legal. Ou te possibilitar a ter ideias de outras coisas que você nunca pensou em que poderia ser feito. Exemplo do cliente que eu comentei lá, do cara que só, simplesmente, ele antes de pensar em implementar um sistema, ele só passou a anotar os dados do tempo que o cara demorava para fazer a separação. Resolveu o problema dele, ou seja, parece bobeira, ele nunca pensou nisso, falou, vou anotar tal, não, aqui no sistema a gente tem uma solução, vamos fazer aqui, ele não queria fazer manual, fez resolver o problema dele, mas por quê? Porque a experiência lá atrás minha mostrou que um outro cliente a gente poderia ter feito aplicado, isso vira uma expertise do profissional de consultoria, né?
Exatamente.
É isso que ele traz, né?
Vai ao encontro do que o rapaz perguntou aí pro Fabrício, né? Uhum. Como convencer lá o cara, aí, diretor, chama ele, né? Chama o diretor, vai em um dos nossos clientes que o sistema está rodando.
Isso,
né? É a forma dele conhecer e ver a operação.
Ver a operação. Tenta pegar um do mesmo segmento.
Mesmo,
né?
Segmento.
Para tentar,
né?
Ali ter uma noção.
Parecida, operação parecida, né?
Sim. O legal é que às vezes a gente leva o cliente, o futuro cliente, num cliente, e ele fica apegado. Ah, não, eu quero entender como sua operação funciona, e não olha aquele benchmark que ele pode estar fazendo ali. Opa, peraí, a minha operação funciona assim, eu fiz, oh, como é que você fez para fazer isso?
Consultoria, né, Fabrício?
É, o cara, o próprio outro cliente vai te dar consultoria. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele fica só, não, mas muitas vezes, principalmente acontece com gente logística, ele fica fechado. O dono vai e procura e tá. Não, meu processo é melhor. Meu processo é melhor. Se o seu processo fosse tão bom, o cara que paga o seu salário não estava atrás de uma coisa para melhorar.
Justamente.
Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter humildade que a gente sempre tem evolução para fazer.
Uma das características que eu falei, né? Humildade para aprender, né?
Bom, passando aqui, a gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas antes da gente partir para o final, tem uma última pergunta que eu queria colocar. Para vocês, a pergunta do Rodrigo Melão, ele falou assim: papo muito construtivo, fundamental, participação do Anderson e do Fábio Santos, e a inteligência artificial, a inteligência artificial no processo de análise pode fazer com que todo o fluxo seja mais eficiente?
Com certeza. A inteligência artificial dentro da logística hoje, ela começou a ficar mais difundida, né? Quanto tempo demorou para um WMS ficar difundido? E a maioria das empresas hoje ainda não usa. A inteligência artificial, o que eu consigo ver ela te ajudar nas análises muito mais rápidas do que ela te dar uma solução, assim, mirabolante, igual a gente vê falar.
Identificar os gaps, falar, né? Onde a tua sua operação. Então, às vezes ela não vai ser a que vai te dar a solução, mas talvez ela te ajude a encontrar os gaps dentro do teu negócio.
Exatamente.
De maneira mais rápida.
Exatamente. Você conseguir, por exemplo, ela pode te dar a sugestão das alterações de picking, de local de picking, de tamanho de picking.
Uhum.
Não precisa ter uma pessoa necessariamente olhando isso. Você pode colocar a inteligência artificial para ir aprendendo com isso. Ah, com movimentação, você pode, por exemplo, a inteligência artificial já está rodando aqui há uns 2 anos. Então, ela já sabe que, por exemplo, agora mais perto da Páscoa, ela vai ter uma movimentação maior de ovo de Páscoa. Então, ela já se prepara, já dá as instruções para se preparar para essa operação de sazonalidade.
Sim, sim.
Ou, às vezes, em vez do cara ter que falar assim, opa, peraí, o que aconteceu aqui com o meu, que eu estou vendendo mais energético? Não, aí tem gente que fala assim, ó, eu vi aqui que a comissão do vendedor aumentou e tal, e vi que o fluxo aumentou, muda esse picking pra cá. Então, assim, ela vai dar muita sugestão e muitas, você pode pôr muitas regras nelas pra ela ir aprendendo. Porque inteligência artificial significa que ela vai aprendendo. Então, você tem que dar informações pra ela e ensinar ela o que ela tem que aprender.
Sim.
Então, ela vai aprendendo e vai te dando sugestões. E assim, inteligência artificial, gente, começou a falar agora, mas ela já é um negócio bem antigo, mas que está se popularizando agora com o ChatGPT, chat 4.0 lá de análise de imagem. Por exemplo, pensa nesse ChatGPT de análise de imagem. Você pode ir tirando foto do depósito e ela pode, por exemplo, te falar assim, ó, não, peraí, conforme o seu volume de venda aqui, as fotos que eu vi aqui, você tem que ficar 6 meses sem comprar determinado produto. Olha só, uma análise que um cara ia demorar aí, sem brincadeira nenhuma, mais de um dia para chegar nessa conclusão, né? Uhum. Ela chega em poucos segundos,
né? Tem que imaginar que assim, toda e qualquer utilização de inteligência artificial, ela ainda é novo em algumas áreas, né? A gente ainda tem muito espaço para aplicação. Isso que a gente está fazendo aqui é quase como se fosse um brainstorming. Já sabe que existem possibilidades inúmeras de se utilizar. Exemplo, no próprio processo de logística, no próprio TMS, DMS, né? Ou seja, ferramentas que vão te proporcionar um melhor controle da sua frota ou da sua montagem de carga. Isso vai vir com o tempo e, lógico, empresas de software vão ter que se adaptar muito a elas, né? Porque isso vai ser necessário em algum momento. O mercado vai exigir com que eles precisem se adaptar, porque a gente comentou aqui, os grandes players já estão usando, né? Ou seja, e eles vão impulsionar porque eles querem entregar mais rápido, eles querem entregar com mais segurança, eles querem entregar com mais informação para o consumidor final. Né? É, então, ou seja, você, eu, hoje em dia, né, ou seja, a gente já está acostumado com a comprar comidas em softwares, né, que eu já tenho a localização da minha comida quando ela está chegando em tempo real. É. Hoje em dia, daqui a um tempo, já tem mercadorias que já, você já está comprando, já está entregando, você já está sabendo que dia e que horário que ele vai chegar na sua casa. Então, assim, isso vai proporcionar isso também a outras experiências, principalmente a nível de B2B, ou seja, de empresa para empresa. Sim. Para esse tipo de cenário, né? Isso. A gente tem problemas em logísticas, que é convencional, que isso é normal. É, entrega lá naquele meu cliente às 8 horas da manhã, a primeira entrega. Aí você vai ver o cliente, ele está totalmente fora da rota que você tinha que mandar para você poder fazer. Uhum. Esse tipo de coisa, a inteligência artificial vai ajudar muito, né? Nesse tipo de análise. Para poder construir, porque às vezes ele não deveria estar naquela rota, ele deveria estar em outra. Quando ela vai passar por ali. Isso. Às vezes ela deveria estar no final da outra. Então, né? Eu vejo muito isso, ainda está em evolução. Eu acho que as empresas de tecnologia devem olhar para isso, né, como uma possibilidade de melhorar, e tem que olhar para isso tudo como ferramenta, né? É como se fosse, a partir de hoje eu utilizava uma chave Philips para fazer manual, hoje eu tenho uma que eu aperto o botão e ela faz de forma elétrica para mim. Ou seja, é um dispositivo que vai popularizar mais ainda, principalmente a nível de empresa, é onde que eu vejo o maior crescimento dele. É isso, quando você olhar para o negócio e você vai falar, cara, diminuiu meus custos, fiquei mais rápido, tô entregando com mais qualidade para o meu cliente, dou mais informações para os meus clientes. E detalhe, isso vai vir conciliado com integrações que o Fabrício falou lá atrás, que é o que eu guardei para a gente comentar. Assim, às vezes o cliente não vai ter todos os softwares que seja de um determinado distribuidor de software. Ele vai falar assim, cara, esse WMS eu gosto dele, eu quero trabalhar com ele. Mas esse TMS eu não quero trabalhar com ele, porque esse aqui não me atende do jeito que eu gostaria. Uhum. E tudo bem, a empresa às vezes fala, de fato eu não vou para esse rumo, mas esse outro tem o que eu quero. Então, a minha percepção é que o mercado vai muito para isso. A inteligência artificial vai te ajudar a resolver esses problemas, uhum, em específico, e esses gargalos que demorariam horas para você poder fazer essa análise, ele já vai te apontar. Talvez ele não seja o cara que vai... O sistema que vai te ajudar a decidir, ele vai só te dar... Vai falar, ó, você tem um problema aqui, atue nele. Né? É. Sim. E as integrações vão te ajudar nesses momentos onde que você vai ter várias empresas, você vai ser bom em alguns softwares, você vai ser bom em outros, e você vai precisar integrar isso. Vai ter um força de vendas, vai ter um TMS, que são sistemas diferentes, empresas diferentes, você não vai conseguir abraçar tudo do teu cliente, e você vai ter que integrar onde que você vai trazer os dados da sua rota, da sua entrega. Então, sim, para mim esse é muito o caminho, sabe?
Logística 4.0.
O mercado vai ter que se preparar para isso. Tá?
Mais do que indústria 4.0, logística 4.0, vai ser o mercado 4.0. Que a informação tem que estar girando livre para todos os lados. Né? Antigamente, a informação era um negócio que você segurava ela. Nossa, eu tenho essa informação que eu vou segurar, é o ouro do meu negócio. Hoje, as informações são abertas, gente. Todo mundo está compartilhando as informações. Então, informação agora passou a ser um bem público. Então, a gente precisa saber como rodar esse bem público e trazer benefício para todo mundo, entendeu? Você falando aí de DMS, roteirização e tudo, existe já inteligências artificiais para análise de rotas. Então, eu dou lá para ele, esse aqui são os meus roteiros. Ah, toda vida eu tenho uma rota Goiânia-Brasília. Beleza. Pode ser que a rota Goiânia-Brasília não seja a melhor rota para o que a inteligência artificial vai conseguir olhar e me dizer, ó, eu quero que você analise para mim a melhor rota de Goiânia para Brasília para me ter tantos por cento de economia. Ela vai te fazer uma sugestão do que você tem que passar e tudo, e esse aqui são os clientes. Ela vai te fazer isso, esse tipo de coisa. Então, a inteligência artificial ainda é um embriãozinho, uhum, perto do que ela vai se tornar. Ela já é muito grande hoje, mas ela está um embriãozinho perto do que ela vai se tornar.
Muita possibilidade ainda. Bom, queria agradecer você, Fabrício, você, Lorivan, você, Anderson, por ter topado participar conosco, estarem aqui, né? Foi muito bom, acho que o papo, né? Acho que se deixar, a gente deixa falando aqui.
E o resto do dia.
Se deixar, a gente vai conversando. Falar
do que a gente gosta, né?
Exato. Mas deixar aberto também para vocês voltarem, retornarem sempre que quiserem. Eu acho que, já que tem papo, tanto papo, assim, para a gente continuar falando, também dá margem para outros episódios, outros dias a gente marcar, né, e continuar essa conversa. Né? Muito obrigado, né, e sejam sempre muito bem-vindos aqui. Agradecer você que acompanhou ao vivo aqui o Máxima Cash. Você que também está assistindo depois ou está só escutando, lembrando que o Máxima Cash está no YouTube, mas ele também vai estar em outras plataformas de podcast, né? Depois vai para o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, outras plataformas aí que você pode escutar a gente e, claro, compartilhar com mais pessoas, né? Se você gostou realmente desse conteúdo, além de dar o like aí no vídeo, compartilha, sempre muito bom, né, ter, né, como o Fabrício falou, a informação, né, um bem público compartilhado. Sim. Compartilhe a informação aí com mais pessoas que possam gostar desse papo aqui, tá certo? Novamente, muito obrigado a todo mundo ao vivo, obrigado a vocês e até o próximo episódio.